Vou tentar ajudar o pessoal de Libras e falar um pouquinho devagar, né? Agradeço muito a oportunidade, como o pastor disse, de poder dar o testemunho e falar daquilo que o Senhor tem feito na nossa cidade, né? Nesse período de campanha, a gente trazer um pouquinho desses relatos, desses milagres e dessas bênçãos, porque o Senhor tem atuado na nossa cidade. O Senhor tem cumprido a vontade dEle para a nossa cidade. Nós não podemos duvidar disso, né? Isso é algo que eu tenho falado constantemente. Muitas vezes a gente abre a nossa boca para entregar a nossa cidade à violência, à maldade, dizer que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem. A começar em nós, né? Como agentes de edificação, de transformação e de salvação na nossa cidade. E eu queria pedir para colocar, ver se a gente vai conseguir ver. Esse é o nosso tema desse ano, Unidos Gerando Vidas, né, da Convenção Batista Carioca de Missões Rio. E o nosso, a nossa divisa é Atos 4, versículo 32. Pode passar, está aí também. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Muitas vezes a gente ouve pregações sobre a igreja primitiva, sobre tudo que foi feito ali, tudo que foi vivido. Hoje nós não vivemos da mesma forma, né? A gente compartilha mais posts no Instagram e nas redes sociais do que a nossa vida, do que os nossos bens. É uma outra realidade, mas nós precisamos compartilhar a vida de Jesus com as pessoas. Nós precisamos transbordar a nossa vida sobre a vida das pessoas a partir daquilo que o Senhor tem feito em nós. É, o meu chamado, no vídeo, a gente já passou o vídeo aqui, o meu chamado sempre foi para essa população, né, um pouco mais indesejada, né, os adolescentes que são um pouco mais rejeitados. A gente rotula tanto o adolescente, a gente traz essa visão de que são rebeldes, de que são problemáticos, e a gente já traz esse rótulo. E é um período tão importante de formação de caráter, de personalidade, de descoberta, descoberta do seu meio social, descoberta de quem são nesse mundo e, principalmente, do seu chamado. A minha formação para o meu chamado específico, para a minha vivência no reino, daquilo que o Senhor me chamou para fazer, foi a teologia. Eu concluí teologia no final de 2020 e iniciei logo psicologia. Então, já tem 6 anos que eu estou aí estudando sem parar. E estou aqui me apresentando um pouquinho, que é bom a gente conhecer quem está aqui, né? Tenho 39 anos, então nunca é tarde para a gente começar a estudar, né, gente? Eu sei, as irmãs estão fazendo cara de espanto, é só por isso que eu falo a minha idade, porque ninguém acredita, né? Faço 40 em setembro e eu digo que a alegria do Senhor é o que me renova cada manhã. Amém, irmãos? E esse público adolescente é um público que me atrai muito, que eu tenho facilidade de lidar. E esses adolescentes em vulnerabilidade, esses adolescentes tão sensíveis a influências externas, isso atrai o meu coração. E a gente pensar nisso, em que todos compartilhavam, ali estavam unidos em coração e mente. E a gente, como povo de Deus, né, essa visão da gente, eu estou falando aqui do público adolescente, mas dos perdidos de forma geral, aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho. Será que nós, como povo de Deus, não só dentro da nossa denominação, como povo batista, mas como povo de Deus, será que nós estamos unidos em coração e mente com o mesmo propósito? Pode passar, por favor? Aí a gente tem uma prévia do que era isso, né? Eles tinham uma mentalidade e um propósito em comum. Eram unidos na sua devoção ao Senhor. E suas características correspondem aos dois grandes mandamentos do amor, que é amar a Deus e amar ao próximo. Nós, enquanto povo de Deus, temos esse intuito, porque aquilo que eu vou relatar aqui é um trabalho nosso. Não é um trabalho só de quem está indo lá, mas é um trabalho do povo batista, do povo de Deus, dentro daquelas unidades. Mas nós estamos unidos nesse pensamento, nós estamos unidos em intercessão, nós estamos com o mesmo propósito de trazer o Evangelho para toda criatura, seja ela qual for, o que tenha cometido, o que tenha feito, qual o seu pecado, onde está inserido. Acho que eu não estou ajudando, não, né? Tá. Será que nós estamos nesse intuito? O nosso coração tem sido movido no mesmo caminho, na mesma direção? Porque isso é algo que a gente precisa trabalhar em unidade enquanto igreja. Isso não é uma responsabilidade só das agências missionárias ou da nossa convenção. É nosso. É responsabilidade nossa. Esse propósito precisa estar bem claro. E nós precisamos, enquanto irmãos, enquanto povo, enquanto família, ainda que não sejamos esse povo da igreja primitiva, mas tão unido, mas enquanto povo de Deus, precisamos nos encorajar nesse propósito. Um encorajando o outro, caminhando no mesmo sentido de povoar o céu, de expandir o reino de Deus. Isso que a gente vive aqui, essa alegria de compartilhar, foi cantado aqui o primeiro cântico que eu aprendi na vida. E eu entrei aqui adolescente. Eu me lembro de eu sentada ali em cima, pastor Marcos aqui, eu achava que pastor Marcos era judeu, porque eu achava que a carequinha dele era um quepá. E eu ficava olhando lá de cima e vim sozinha, não tinha família aqui na igreja. Minha família nunca fez parte dessa igreja. Eu fui descobrindo tudo sozinha, até que não era um quepá, né? E aquele cântico foi o primeiro cântico. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Não vou cantar porque esse talento Deus não me deu. Mas imundigno de louvor, e eu sempre me emocionei com isso. E isso mexe com o meu coração. Eu fui uma adolescente que foi atraída para a casa do Senhor pelo Senhor, porque eu senti falta do que eu vivi na minha infância. Porque quando os meus pais saíram da igreja, era para a EBF que as minhas vizinhas me levavam. E eu tenho tantas lembranças da EBF, então eu só ia para a igreja uma vez no ano, porque os meus pais não me traziam. E eu sentia muita saudade daquilo. E na minha adolescência, eu vim para cá, através de uma amiga que me trouxe, que estudava comigo. Mas quantos adolescentes não estão sensíveis a isso, à voz do Senhor para esse convite? Quantos adolescentes estão precisando viver? Eu digo que não há nada melhor na vida do que experimentar a presença do Senhor e o cuidado dEle com a gente. Meus irmãos, eu amo ao Senhor, Ele é a melhor coisa da minha vida. E eu me sinto impulsionada a trazer essa realidade para as pessoas do que eu vivo, e nós precisamos fazer isso. Nós precisamos compartilhar esse amor. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem feito na vida de adolescentes que já vivenciam uma realidade muito difícil, muito dura, muito, talvez, distante de nós em entendimento, mas próxima de nós em consequências, né? E eu trabalho no DEGASE, pode passar, por favor. O DEGASE é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. O que, que isso significa? Existe uma lei federal, 8.069, de 1990, que diz que é necessário o cumprimento de medidas aplicáveis aos adolescentes que praticam um ato infracional. A conduta é descrita como crime ou contravenção penal. Adolescentes em conflitos com a lei. Então, são penas menores do que de adultos, mas são penas que eles precisam cumprir. E ali dentro existem muitos adolescentes reféns da criminalidade. Alguns foram porque decidiram ir e querem viver essa realidade. Mas muitos outros são filhos de crente, são netos de crente, conhecem a palavra e estão ali dentro cumprindo medidas socioeducativas pelos mais infinitos motivos. Pode passar, por favor. E eu vou trazer um pouco dessas realidades do que a gente já tem experimentado ali. Né? Essa menina, é uma menina nessa foto, e ela, o que ela viveu, o que ela tem vivido ali dentro, são consequências do que ela já vivia fora. Uma menina que não teve um apoio familiar, a família toda já envolvida com a criminalidade, com coisas muito difíceis. E não sei se ali vocês conseguem ver, ela está com o braço bem cortado. E esses cortes profundos são pela depressão, pela dor, pela angústia que ela sente. E é uma menina com uma crise de identidade. Ela já se reconhece, não se reconhece no seu gênero, né, de nascença, de nascimento. Ela se identifica com gênero masculino, tem um nome social masculino, pelo qual ela já é chamada dentro da unidade, mas, enquanto ela está com a gente, ela aceita ser chamada pelo seu nome de registro. Ela professa uma outra fé, de matriz africana, mas ela aceita estar com a gente. O nosso trabalho é um trabalho em parceria com a biblioteca do DEGASE. Nós não entramos para a celebração religiosa, nós entramos para a oficina de leitura. Então, nós temos ali 2 horas com eles, onde a gente traz um tema específico, conversamos sobre esse tema à luz da sociedade e à luz da Bíblia. E, a partir disso, nós fazemos uma aplicação bíblica na vida deles e fazemos atividades. E eles participam, e ela participa com a gente. Enquanto ela está com a gente, ela permite que a gente a chame pelo seu nome original, E ela compartilha coisas com a gente, das suas angústias, das suas dores, do que ela vive, da rebeldia que ela manifesta dentro da unidade. Então, constantemente, ela sofre disciplinas ali, ela é privada de algumas coisas pela sua rebeldia com os agentes. O relacionamento deles com os agentes é muito delicado, porque eles não estão acostumados a serem disciplinados. E, quando nós estamos com eles, meus irmãos, a gente tenta passar o amor de Deus para eles. Uma das coisas que nós falamos é: não estamos aqui para julgar vocês. Se vocês estão aqui dentro, é porque vocês já estão cumprindo uma medida socioeducativa. Então, nós estamos aqui para trazer para vocês a visão de que é possível viver algo diferente, fazer novas escolhas. Então, é o nosso investimento na vida deles. E eu tento trazer o máximo possível de informações, buscar deles aptidões, qualidades que eles têm, para a gente começar a tentar dar um direcionamento para a vida pós de Gaze. E muito amor. A gente tenta trazer amor, olhar no olho, dizer que acredita nos sonhos, de que está junto, de abraçar. O tempo que a gente tem com eles ali é um tempo em que a gente percebe que eles mostram isso, essa essência que ainda está ali, sabe? Do menino e da menina, que eles já deixaram para trás, porque eles têm que ser fortes, eles têm que impor medo nos outros, eles têm que ser corajosos para viver o que eles vivem. E ali eles baixam a guarda, e eles choram, e eles são os meninos e meninas que a gente conhece e que a gente se apega, né? Isso é o mais interessante, assim, a gente cria um relacionamento com eles. E orem por essa menina, ela saiu, ela teve a liberdade dela, mas ela disse que para ela seria muito difícil abrir mão de tudo que ela estava vivendo. Mas nós rejeitamos uma fala, veementemente, nós rejeitamos que eles são sementinhas do mal, porque nós acreditamos que somos nós que levamos as sementes do evangelho para eles e elas hão de germinar. Então, não fomos nós que colhemos na vida dela, mas alguém vai colher, em nome de Jesus, e é nisso que nós cremos. Pode passar. Esse dia foi um dia muito interessante, a gente estava falando sobre liberdade à luz da Constituição Federal e à luz da Bíblia. E aí nós abordamos João 8. E, nesse dia, a gente estava falando sobre se o Filho de Deus os libertar, vocês, de fato, serão livres. E, enquanto a gente estava falando sobre esse texto, esse adolescente do meio, ele falou: posso fazer um comentário? E a gente deixou, e aí ele mencionou o versículo 21, onde Jesus diz que, por causa dos seus pecados, para onde eu vou, vocês não irão. E ele, com o olho cheio d'água, muito desesperado, ele disse: eu não quero isso, tia. Eu sei que o que eu fiz, que me trouxe para cá, vai me levar para isso aqui, mas eu quero ir para onde Jesus está. Eu preciso ir para onde Jesus está. O Espírito Santo ministrou tudo ali. A gente podia pegar tudo e ir embora, porque o Espírito Santo já tinha falado ao coração dele. E ali nós fizemos o apelo, ele aceitou a Jesus e entendeu isso. E cada vez que nós nos encontrávamos depois disso, ele falava que teve uma noite que ele não dormiu e ele disse: eu passei a noite refletindo sobre a minha vida, sobre o quanto eu era ruim e quantos livramentos o Senhor me deu aqui dentro. Eu estou aqui porque o Senhor está me dando livramentos e ele está tratando o meu coração. Falei: glória a Deus, é exatamente isso. E ele saiu no projeto do Jovem Aprendiz. Ele fez o treinamento lá dentro e ele vinha muito empolgado, falando que já estava recebendo, que abriram a conta dele, que a mãe dele mandou todos os documentos, e muito empolgado, e a gente muito feliz vivendo cada momento desse com eles. E ele saiu para o Jovem Aprendiz. E ele não voltou, graças a Deus. Então, nós cremos que ele está vivendo essa realidade nova, de uma nova oportunidade de vida. E isso é tremendo. Saber que eles entendem que é possível. Uma das coisas que nós falamos para eles é: isso aqui não define quem vocês são. Isso aqui é um capítulo muito difícil, mas é para vocês se lembrarem do lugar para onde vocês não têm que voltar. Mas isso aqui não define a vida de vocês. Vocês podem se tornar o que vocês quiserem de bom. Vocês podem estudar. Vocês vão escolher a dificuldade que vocês querem. Isso aqui está fácil? E eles falam: não. Estudar também não é fácil, mas te dá um futuro muito melhor. É uma dificuldade que vai te levar a algum lugar positivo, próspero. E aí eles ficam pensando nisso. Uma vez eu disse isso para ele, e aí na biblioteca ele pegou um livro de direito desse tamanho. E ele falou: eu vou levar porque eu quero ler, porque eu quero fazer direito. Eu falei: então leva, deixa Deus te usar, vai gravando, já vai conhecendo as leis. E ele falou: eu quero ser um advogado, tem advogado na minha família, então eu sei que a minha família não é toda burra. Eu falei: claro que não, tem inteligência aí, você vai conseguir. Então, a gente vai estimulando eles e acreditando no sonho deles, né? Porque é possível. Pode passar? Esse caso, esse rapaz, a gente teve contato com ele na primeira semana que ele entrou. Ele participou de uma ação, de um roubo a uma loja. Eram quatro meninos, ele mais três. E aí, na fuga, eles deram de frente com a polícia, trocaram tiros. Os dois da frente morreram na hora. O que estava atrás do motorista foi baleado e foi para o hospital em estado grave. E ele estava atrás do banco do carona. E aí, nós depois vimos o vídeo, encontramos essa foto, e era muito verdade o que ele disse. Do lado da porta dele, ali atrás, não tem uma bala. Ele não sofreu nada. E, quando ele veio contar para a gente, ele falou: tia, sabe o que aconteceu comigo? Eu só fui preso. Eu falei: sim, e o que você entende disso? Ele: que Deus me deu uma segunda chance. E eu estou aqui porque o Senhor me deu um livramento. E a gente foi trabalhando isso com ele, ele entendendo essa segunda chance. E eu sempre levo um vidrinho com um grão de mostarda. E aí ele viu aquilo e ficou muito impressionado, li o texto com ele, ele falou: a fé tem que ser desse tamaninho. Eu falei: sim, olha que vergonha, nem desse tamanho é. E, nesse dia, a gente aplicou uma atividade que a gente deu chocolate para eles, e ele falou: se eu guardar essa semente, até semana que vem a senhora dá uma caixa de chocolate só para mim? Eu falei: o que eu ganho com isso? Guardar isso aí é fácil. Aí ele: não, tia, é pequenininho, não é fácil, não. Falei: e o que mais você vai fazer? E ele disse: eu vou ler textos sobre fé, eu vou procurar saber mais de fé para a gente conversar. Falei: tá bom. Falei: mas vai orando a Deus para aumentar a sua fé também. E aí, semana seguinte, era feriado, nós não estivemos juntos. Na outra semana, duas semanas depois, nós chegamos, e ele estava indo com um agente, mais um grupo, para o campo jogar bola. E aí, quando ele me viu, ele: hoje tem oficina de leitura, dona Letícia. Eu falei: tem, mas pode ir para o campo. Aí ele: não, não, eu quero voltar. E ele falou para a gente que ele tinha que ir no alojamento. Ele foi lá, vem ele com o papelzinho todo dobrado. Quando ele abriu, era o grão de mostarda. E eu falei: o que mais você tem para me mostrar além disso? E aí ele pegou a Bíblia dele e foi falando para a gente tudo o que ele tinha aprendido sobre fé, as canções que Deus falou com ele, que ele foi louvando ao Senhor e que ele entendia que ele precisava alimentar a fé dele para que ele tivesse um futuro diferente. E ele acabou ficando ali mais tempo do que ele esperava, mas ele tentando se manter firme. A cada atividade, ele vinha pedindo um louvor para a gente cantar, para a gente louvar ao Senhor. Eles conhecem muitos louvores, eles ministram ali para a gente, acima do louvor, e eles falam que eles ouvem esses louvores lá no tráfico, na boca de fumo ou em casa, porque a avó, a mãe são cristãs e eles conhecem. E aí ele sempre nesse conflito também com os agentes, às vezes ele vinha muito revoltado porque tinha sido humilhado e a gente tentando contornar. E há duas semanas ele saiu, ele recebeu a liberdade. Mas, infelizmente, na sexta-feira nós soubemos que ele foi assassinado. E isso foi muito difícil para mim, porque foi um adolescente que eu me apeguei, a gente construiu um relacionamento, né? Isso me trouxe muitos pensamentos com relação à prevenção. Do que nós podemos fazer para que a gente não precise desconstruir na cabeça de um adolescente esse apego ao tráfico, essa vivência do tráfico. E quantos Dereks, né? O nome dele era Derek, quantos Dereks passaram por mim e já se foram, e eu sequer vou saber. Mas eu pensei muito na nossa responsabilidade enquanto igreja, com as escolas do nosso bairro, com esses adolescentes que estão aqui próximos a nós, e já envolvidos com isso, já usando drogas. Quantos adolescentes passam pela gente todos os dias aqui no bairro de Madureira que nós podemos alcançar, que nós podemos trabalhar essa visão da prevenção para que a gente não precise esperar perder eles dessa forma. Esperar que eles se envolvam, tenham sonhos dentro dessa vida a ponto de não conseguir se desvencilhar. Como nós, enquanto igreja, podemos dar oportunidades para um adolescente que já viveu isso? Poder dizer para eles: quando você sair, a gente tem uma outra oportunidade para te oferecer, porque hoje a gente não tem. Por mais que ele saia e entre em contato comigo ou com as outras missionárias, o que a gente tem para oferecer? O que a gente pode fazer? Que contatos nós temos para falar: não, você pode ir para cá, tem alguém para te dar emprego, para te dar uma outra oportunidade? E eu tenho ruminado isso desde sexta-feira, e Deus tem tratado isso no meu coração, nessa visão do que mais nós podemos fazer, porque a impressão que eu tenho é um trabalho muito genuíno, mas ir ao Degás é como a gente ir ao Inca tratar o câncer. Mas é possível a gente virar e falar: olha, não fuma porque dá câncer no pulmão, não faz tal coisa porque você pode ter esse tipo de câncer. E essa é a prevenção que nós precisamos fazer. Não só a Primeira Igreja Batista de Madureira, mas nós, como povo batista, a nossa denominação, nós precisamos ser mais atuantes no nosso bairro. Se estamos plantados aqui, algum motivo há e isso precisa ser vivido. Nós precisamos ser relevantes para o nosso bairro. Nós precisamos viver de fato. Mauro orou aqui sobre ser um canal e essa é a nossa maior intenção, ainda que amanhã não se lembrem da Letícia, não se lembrem da Flávia, da Cristina, da convenção, da denominação, mas vão se lembrar que alguém foi lá e falou o evangelho, vão se lembrar que uma igreja desenvolveu um projeto. Quem começou? Não sei, mas sei que dá certo desde 2022 e a gente está divulgando esse projeto e tem dado certo em muitas vidas. Nós precisamos fazer, nós precisamos agir. E eu tenho certeza que o Senhor já tem nos dado caminhos para isso, o Senhor está nos despertando para isso. Pode passar, por favor. Esse adolescente era conhecido do outro que partiu e eles são da mesma comunidade. E ele veio para a gente encaminhado pelos agentes porque ele não sabia ler nem escrever. E aí, como era uma oficina de leitura, eles decidiram nos perguntar se a gente podia contribuir. E eu nunca fui professora, mas a gente começou a desenvolver ali um trabalho de alfabetização, ensinando as letras, o alfabeto, montar sílabas e palavras, reconhecer palavras, escrever o nome da filha, porque ele já era pai, e pai de uma menina. Quando ele foi para o Degas, ele estava com uma filha de 2 meses, e ele saiu quase próximo dela fazer 1 ano. Então, a maior parte do primeiro ano da filha ele passou ali dentro. Não foi a primeira passagem, mas essa passagem foi porque ele tentou roubar numa loja artigos para fazer uma cesta de café da manhã para a mãe dele, porque ele não tinha dinheiro. E ele foi pego no Dia das Mães, isso no ano passado. E aí, um menino com comprometimento cognitivo usava uma bolsa de colostomia. Os agentes queriam ajudá-lo para entrar num programa de jovem aprendiz, mas, por não saber ler e escrever, não tinha como ajudar. E aí nós começamos esse trabalho e ele disse: meu sonho é aprender a ler e escrever para ler histórias para minha filha. E a gente tenta muito trazer essa visão de que pai ele vai ser, de que exemplo ele vai dar para sua filha. E a gente vive hoje uma geração de adolescentes carentes da figura masculina, carentes de paternidade, carentes de referência masculina. E a gente tenta trazer isso para eles. E ele ficou muito engajado nesse pensamento de ser exemplo para a filha. A gente perguntava: se a sua filha hoje fosse namorar alguém igual a você hoje, ele não ia deixar, não. Minha filha vir no Degase, dia de visita, não vai, não. Então, é trazer essa realidade para eles, e ele decidido a mudar isso. E ele saiu, e a gente mantém contato. A última notícia que nós tivemos é que ele estava trabalhando como empacotador num atacadão. Glória a Deus, porque ele tem tentado manter ali o sustento da sua casa com a sua companheira e a sua filha. Pode passar? Essa menina, ela cometeu um homicídio junto com outros adolescentes, essa que está bem de frente aqui no meio, e ela se culpava muito por isso, pelo homicídio, pelo que ela fez, pelo mal que ela trouxe à sua família, e a gente percebeu que ela não se perdoava. E isso era algo que ela trazia muito forte no coração dela, dela se punir, e sempre com discursos assim de que ela deveria ter morrido também e tudo mais. E a gente foi caminhando com ela ali dentro e trazendo para ela essa visão do perdão do Senhor, né? Que o Senhor nos perdoa, que o Senhor traz para nós o perdão a partir do arrependimento, se a gente se submeter a Ele, confessar verdadeiramente, se arrepender dos maus caminhos. Isso quer dizer, o arrependimento é mudança de comportamento, não é um remorso que amanhã, na próxima oportunidade, você vai cometer novamente, mas um arrependimento genuíno. E ela foi tendo esse entendimento e ela se unia a outras meninas para orar, para louvar a Deus dentro do alojamento que ela estava. E aí, com o tempo, a gente foi vendo ela mais em paz. E ela foi percebendo e sentindo não só o perdão do Senhor, como liberando o perdão para ela mesma. Quantos de nós aqui vivemos isso? Quantas coisas nós cometemos e a gente não consegue liberar perdão e a gente se pune e a gente lembra com pesar e a gente fica achando que a gente não deveria ter feito e a gente quer voltar no passado para mudar e isso corrói a gente. E a gente foi vendo o Senhor tratando o coração dela. E ela disse: eu roubei, eu matei, estou pagando minha dívida com a sociedade. Sei que Deus tem perdão para mim e eu vou vencer na vida. E nós cremos nisso. E ela foi liberada, ela voltou para sua família. Aos poucos, a gente tem contato com ela. Ela tem buscado empregos para não ter que voltar a praticar o que ela praticava, para poder dar alegria à sua avó. Ela falava muito da avó e que ela não queria mais trazer tanta tristeza para sua avó. Pode passar, por favor. E uma das meninas que ela influenciou, com quem ela andou, foi essa, né? Uma menina que trouxe para a gente assim, uma estranheza, porque era diferente da realidade que a gente já tinha enfrentado até ali. Era uma menina de classe média alta de São Paulo, uma menina muito educada, muito carinhosa com a gente, um sorriso muito bonito, aquele perfil de menina bem tratada, sabe? E ela sempre acolhendo a gente, sentia falta quando a gente não ia. E ela era espírita. A primeira vez que a gente conversou com ela, ela falou que era espírita. E a gente tentando conversar com ela sobre o evangelho, e ela sempre aberta, ela tinha um caderno, ela tinha um bom comportamento, então os agentes permitiam que ela tivesse um caderno. E ela escrevia ali muito sobre o que ela estava sentindo, cartas para a família que ela ia entregar quando saísse. E ela estava muito doída porque a mãe não queria falar com ela, nem por telefone. O pai já tinha vindo ao Rio para visitá-la, mas a mãe não queria contato nem por telefone, uma filha única. E aí, com o tempo, a gente foi vendo ela vencendo essas coisas, essas dores, se reaproximando da mãe, e ela buscando entender a Bíblia, vindo com dúvidas sobre a Bíblia para a gente poder falar com ela. Tiveram encontros em que ela pediu para orar, ela quis orar e agradecer a Deus pela nossa vida, até que um dia ela escreveu essa carta para mim. Ela me pediu uma folha pautada, eu dei e ela escreveu essa carta. E a carta diz: obrigada pela presença. É muito importante para todos nós. Mesmo que a gente pense que ninguém está prestando atenção, Deus está despertando o amor no coração de cada pessoa. Vocês são instrumentos nas mãos de Deus e eu me sinto acolhida. A intercessão de vocês vai mudar muitas vidas, porque eu tenho fé que a minha já mudou. E sei que Deus está cuidando de pertinho de mim, colocando vocês no meu caminho. Que Deus abençoe as duas sempre, conceda paz e alegria e derrame graça sobre vocês. Isso é uma oração. O que ela colocou ali é uma gratidão. E a gente entende que o Espírito Santo de Deus alcançou essa menina. Ela entendeu que Deus está cuidando dela, ainda que amanhã ela não se lembre quem é Letícia e quem é Flávia. Ela sabe que o Senhor está cuidando de pertinho dela, enviando pessoas. Ela sentiu isso, ela percebeu isso. E ela foi transferida para São Paulo, ela foi bem entristecida, porque ela pegou mais 6 meses. E ela está ali por roubo a residências. Ela tinha, acho que, 10 processos por roubo em vários estados do país. E aí, em mais um desses processos, ela pegou mais 6 meses, mas foi cumprir em São Paulo para ficar mais perto da família. E ela dizia que não queria mais cometer essas coisas. E ela tinha um pesar. Por todas as vezes que ela precisou ficar longe da família, optou por ficar longe da família para poder cometer esses crimes. E ela entendeu que ela precisava fazer esse caminho de volta, voltar para próximo da família, estar com a família. E ela tinha decidido não viver mais isso. E falou que, quando chegasse em São Paulo, ela ia pedir para ter acesso a livros, porque ela quer se preparar para o Enem, porque ela quer ser uma pediatra. E nós cremos nisso. Nós oramos por isso, para que, em nome de Jesus, ela alcance essa bênção de ser aprovada, de cursar a sua faculdade e ser uma pediatra bem-sucedida, independente daquilo que ela cometeu, porque o Senhor a perdoou. Nós cremos nisso. Pode passar. Esse relato é recente, a gente teve contato com esse rapaz e tem tido a cada semana, ele ainda está lá, esse primeiro do lado de cá. E ele tem 2 lágrimas tatuadas aqui no rosto. E aí, na primeira vez que nós nos encontramos, eu passei o dedo e falei: o que é isso? Aí ele: ah, é para eu lembrar. Falei: de quê? Ele: ah, tinha uma história muito triste. Eu falei: você não quer compartilhar? E aí ele disse que ele estava na vida ali no crime e eles tiveram um confronto com a polícia. E aí, nessa troca de tiros, o amigo dele se jogou na frente dele e morreu no lugar dele. E, nesse momento, eu me lembrei de João 15, né? Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. E não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Hoje é dia do amigo. Como nós temos valorizado os nossos amigos? Nós não precisamos ter um ato dessa maneira. Esse menino ficou marcado para sempre. Mas esse relato dele nos deu abertura para falar do melhor amigo, que é Jesus, que também deu a vida por nós, por amor a nós. Eu acredito que esse amigo amava esse menino, que ninguém faz isso se não ama. Não sei a história de vida dele, sei que era um amigo de infância. Mas, se eles não tivessem nessa vida do crime, precisaria ter terminado dessa forma essa amizade? Não. Mas ali nós falamos de Jesus, nós trouxemos para ele essa visão da amizade, do relacionamento, dele ter Jesus disponível e ao lado dele o tempo todo para poder conversar com Jesus. E desde então nós temos estimulado ele a esse relacionamento. Ele aceitou a Jesus, ele aceitou uma Bíblia, ele tem lido a palavra de Deus e tem compartilhado com a gente o que Deus tem falado com ele. Nós conseguimos perceber ele mais tranquilo, ele realmente compartilhando coisas que o Senhor tem falado com ele. E a gente tem tentado trazer para ele essa realidade de que a amizade vai muito além do que a gente se lançar na frente de uma bala para morrer pelo amigo. É a gente tirar o amigo dessa vida e apresentar Jesus para ele. Isso é uma prova de amor muito grande. A gente salvar o nosso amigo, a gente apresentar o único e suficiente salvador que ele pode ter. Pode passar? Esse relato também foi no PAC, que é no feminino, aí são três meninas, e essa menina do meio, as duas, né, que estão mais visíveis, são duas meninas que não se reconhecem no seu gênero, que têm nomes sociais, mas que, enquanto estão com a gente, também aceitam ser chamadas pelos seus nomes de registro. E essa menina do meio, ela tocava bateria na igreja, na Assembleia de Deus. E ela, o pastor disse que para continuar teria que se batizar. E ela não se sentia preparada. E aí ela foi para o banco, mas não foi acompanhada por ninguém. E aí nisso ela foi se afastando, saiu da igreja, se envolveu com uma menina, começou a morar com essa menina. E um dia, chateada por não ter dinheiro para comprar nada para casa, ela foi cometer um assalto. Foi a primeira ação dela. E nessa primeira ação ela foi pega. E eu disse a ela: você foi pega na primeira vez que você foi cometer alguma coisa? Aí ela: sim, muito tranquila, sim, mas eu sei que foi Deus. Eu sei que ele me deu uma segunda chance. E eu sei que eu vou dar testemunho disso, porque o que eu entendi é que Deus não quer que eu continue fazendo isso. E eu não vou continuar fazendo. Essa foi a única vez. Mas a crise dela ainda é a sexualidade. Ela entende que o Senhor a livrou, que o Senhor não quer que ela se envolva nesse mundo do crime, mas ela entende que o homossexualismo é um pecado e ela luta contra isso, mas hoje é a maior dificuldade dela. Ela não tem apego pelo crime, ela não tem apego pelo tráfico, ela entende que isso foi um momento que ela foi cometer isso para ter dinheiro em casa, mas o homossexualismo é uma luta para ela. E a gente incentiva ela a não deixar de conversar com o Senhor, de confessar para ele isso, de falar para o Senhor o seu espinho na carne, a sua luta contra essa questão da sexualidade, mas sentir de perto o cuidado de Deus e até que ela sinta o perdão do Senhor e se livre desse pecado, deixe de cometer, deixe de ter apego a isso e tenha uma vida diferente. E ali dentro é uma luta maior porque elas estão juntas no mesmo alojamento. E é uma incentivando a outra a essas práticas. Mas nós cremos que o Senhor tem dado ela força para lutar mentalmente contra isso. É algo que a gente fala, versículos que falam sobre a nossa mente. Paulo fala constantemente sobre a luta na nossa mente, sobre o capacete da salvação, sobre pensar tudo aquilo que é bom, que é puro, que é santo, sobre a renovação da nossa mente, sobre a inutilidade dos nossos pensamentos. E a gente traz esses textos para ela, para que ela possa entender que ela precisa dominar os pensamentos dela, que ela precisa ter uma mente diferente. Só o Senhor vai poder fazer isso por ela. E, a partir disso, ela lutar contra o pecado. Mas orem por ela, nós cremos nessa regeneração e que um dia ela vai estar de volta na casa do Senhor e louvando a Deus com seu instrumento, tocando bateria novamente, em nome de Jesus. E esse é o último relato. Foi o meu primeiro testemunho, assim, meu primeiro relacionamento com um adolescente de perto e muito marcante, né? Nós tivemos uma semana antes do meu primeiro encontro com ele na unidade, só que teve um problema, a gente não pôde ficar, tivemos que sair, e a gente soube dele por uma outra pessoa que disse que ele estava depressivo, precisava de ajuda e tudo mais. E aí, na semana seguinte, as duas missionárias que vão comigo, né? Nós somos um trio, elas não puderam ir. E eu falei: não, eu quero ir. Eu orei por ele a semana toda. Eu preciso falar com esse menino. E eu era nova no trabalho, e elas bem apreensivas. Eu falei: não, eu não tenho medo, não. Deixa eu ir sozinha, que eu vou sozinha. E o Fernando me levou. E aí eu entrei, fica sempre um agente na porta, e ele estava com cortes profundos no braço. E eu perguntei por quê. Ele começou a falar das dores dele. Ele estava num alojamento separado, né, de todos os outros, não compartilhava com ninguém. Ele era homossexual e matou o companheiro. E, por isso, ele ficou distante, por já ter um quadro depressivo, né? E aí ele falou que ele cortou e ele me disse, sabe o que eu fiz? Eu cortei, eu deixei pingar sangue no chão e fiz um círculo. Aí eu botei a Bíblia no meio, deixei pingar bastante sangue e comi 8 páginas da Bíblia. Eu falei, por que você fez isso? E ele disse, porque das vozes que eu ouço, a de Deus é a que eu ouço mais forte falando para eu me matar. E eu sei que Deus não gosta de mim. E eu falei, você tem certeza disso? E ele, sim. E aí ele pediu uma folha, começou a desenhar, desenhou um 7, me pediu para fazer uma coroa em cima, pintou. E eu falei, o que significa esse desenho? Ele, é para minha pombagira, dona 7. Eu falei, ok. Ele, uma palavra com ele, ele aceitou que eu orasse, nós tivemos um momento ali, ele saiu. E aí nós conseguimos que os agentes liberassem ele para estar com a gente nas oficinas com outros meninos. E ele começou a participar com a gente. E ele vinha às atividades, ele participava, falava muito. E ele tentando influenciar os outros meninos. Teve uma vez que ele disse para outro menino que o santo dele queria falar com o menino, porque todo mundo tem um santo. E ele veio me perguntar, o menino veio me perguntar isso. Tia, Gabriel está falando que todo mundo tem um santo, isso é verdade? Eu falei, é verdade. Aí ele, a senhora também tem um santo? Eu falei, tenho. E eu não faço nada que o meu santo não deixe eu fazer. Eu só estou aqui porque o meu santo disse que era para eu estar aqui. E aí o Gabriel olhou para mim e falou, está falando de Deus, né? Eu já te entendi. Eu falei, eu estou falando de Jesus, o santo dos santos. E aí ele foi e riu, e nisso a gente foi estreitando os relacionamentos. Teve uma vez que a gente fez uma atividade sobre religiões, e eu falei sobre a religião dele, e ele perguntando, como você conhece a minha religião? Ele era da Umbanda. Falei, porque eu sou curiosa, eu leio a respeito, eu conheço a sua religião. E a gente continuava vendo ele bem angustiado. E, enquanto agentes religiosos, nós temos reuniões periódicas com uma assistente social que é responsável pelo nosso trabalho lá no Degaze. E aí, um dia, nessa reunião, tinha a representante da Umbanda, a Hanna, e eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, tem um rapaz que ele é da Umbanda, ele está muito angustiado, eu acho que seria bom ele ter contato com alguém da religião dele. E ela me olhou e ela falou, você é de qual religião? Eu falei, eu sou batista. Aí ela, você está me pedindo para visitar uma pessoa? Eu falei, eu tô. E aí a assistente social olhou para mim e falou, meu Deus, eu vivi para ver isso, uma crente pedindo ajuda numa umbandista. Eu falei, eu não estou aqui para fazer proselitismo, eu estou aqui para cuidar desse menino. E se ele tem que ter contato com a religião dele, que se vai ser bom para ele, que seja. E ela foi visitá-lo. E eu ainda falei, é importante que nós tenhamos um diálogo interreligioso saudável, porque lá ele já tem discurso de ódio sobre a religião. Então, nós precisamos ter um discurso saudável, um relacionamento saudável. E aí, na semana seguinte, ele falou, você que pediu para a Hanna vir me ver. Ela veio me ver, foi muito legal. E ele contando como foi e tudo mais. E aí a gente continuou esse relacionamento, chegou setembro, eu falei para ele, ele faz aniversário em setembro, eu falei, eu amo gente de setembro, a gente é muito legal, né? E aí eu fui, no dia do aniversário dele, era o dia de atividade, eu fiz uns cupcakes com a minha mãe e levei para ele. Ele estava muito triste de passar o aniversário ali. E aí a gente tiveram que insistir para ele vir, ele veio, nós fizemos atividade, no final eu botei o cupcake em cima da mesa. E ele olhou para aquilo, ele arregalou o olho e ele disse, você fez isso para mim? Eu falei, sim, porque a sua vida é muito importante para mim. Como que eu ia deixar de celebrar a sua vida? A sua vida é muito importante para mim. Ele ficou ali, o olho dele encheu d'água. Aí ele olhou de novo para o cupcake, olhou para mim e disse, eu preciso confessar, só Deus mesmo para fazer isso por mim. Falei, amém, é Deus. Deus te ama, ao contrário do que você pensa. E, depois disso, nós ficamos um mês sem encontrar ele. E a gente começou a ouvir que ele ia ser transferido, porque ele era do Nordeste. E aí a gente deixou, e a gente estava lá, a gente procurava e tal, e não podia, ok. E aí a gente começou a insistir mais. E aí, depois de um mês, no final de outubro, a gente conseguiu. E ele veio. E aí ele veio menos feminino. E aí, quando ele chegou na sala, foi nesse dia, ele tirou a máscara, ele para mim, ó, tô cultivando um bigodinho. Falei, ai, que lindo. Aí eu levantei, abracei ele. E aí ele foi participar da atividade, estava falando sobre oportunidades, sobre chances e tudo mais. E ele falou, na vida só não tem jeito para a morte, né? E aí a Flávia falou com ele, não, tem sim. Se você quiser, você pode ter a vida eterna. E a gente criou um vínculo tão grande que ela falava as coisas com ele, ele olhava para mim e falava, é verdade isso que ela está falando? E eu, sim, é verdade. E aí ela falava, se você quiser, você pode aceitar Jesus e ele é o autor da vida, ele vai te dar a vida eterna. É verdade isso? Eu, sim, Gabriel, é verdade. E ela leu João 3,16 para ele. E aí ele ficou encantado, ele, isso está na Bíblia? E eu, tá, eu peguei uma Bíblia, falei, essa é a sua Bíblia, leia na sua Bíblia. Ele abriu, ele leu, ele, está escrito aqui mesmo, isso é verdade? Eu, sim, Gabriel, isso é verdade. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aí ele, eu quero, eu posso? Falei, pode. E essa foto é ele com a mãozinha ali, falando, eu, Gabriel, aceitou Jesus como meu único e suficiente Salvador. E nós louvamos a Deus por isso, porque nós cremos que não somos nós. Nós temos 2 horas por semana com esse adolescente. O Espírito Santo está o tempo todo dentro daquelas unidades. É Ele quem tem agido nos corações. A gente vai para levar semente. Quem age é o Espírito Santo de Deus. E nós cremos que esse menino foi com Jesus no coração dele. A nossa oração é constante, diária, pela vida dele, para que o Senhor continue movendo e cumprindo a obra que ele vai fazer, ele já está fazendo na vida do Gabriel e através da vida dele. E eu queria clamar que os irmãos tivessem um olhar diferente para esses adolescentes. Eu sei que é muito difícil. Quem fala aqui é alguém que constantemente é assaltada. Em fevereiro, no dia que a gente foi dar entrada no nosso casamento civil, eu fui assaltada. E eu relatei isso para alguns deles. E um deles tinha sido pego aqui na região de Madureira. E quando eu falei, poxa, eu fui assaltada, e é muito ruim ser assaltada. E ele estava ali por assalto. E aí ele olhou para mim e disse, não fui eu não, né, tia? Aí eu falei, não, meu filho, não foi você. Mas é muito ruim ser assaltado. A gente tem os nossos bens perdidos, a gente tem algo que a gente conquistou, lutou para conquistar, levado dessa maneira. E muitos deles falavam, eu nunca ia imaginar que tinha alguém igual a senhora do outro lado, assim, legal. Eu falei, a maior parte é bem legal, então pensem nisso, né? E a gente tenta desconstruir, a gente traz esse outro lado para eles. De tudo, porque é uma desconstrução de um pensamento enraizado, unilateral, de alguém que quer possuir algo por alguma finalidade. Não interessa quem é você, não interessa quem sou eu preciso disso e eu vou levar. Mas a nossa visão é uma visão cristã. A nossa visão é uma visão de compaixão, é uma visão de quem tem Jesus, é uma visão de misericórdia. Nós precisamos praticar esses olhos, esse olhar de amor e de misericórdia. E, para concluir, eu queria só ler para os irmãos um trecho de Lucas 23, versículo 39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo, você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu, dizendo, você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e, por isso, estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse, Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu, eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus disse isso a um ladrão. E muitas vezes nós queremos rotular quem merece e quem não merece a salvação. Quem vai e quem não vai estar com o Senhor Jesus. E nós não temos esse direito. A salvação é para todo aquele que nele crê.
Amém.
Todo aquele que nele crê, seja lá o que tiver cometido. Gabriel cometeu um homicídio e ele aceitou a Jesus e Jesus o aceitou. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, seja lá o que tiver cometido. Que não sejamos nós, meus irmãos, a apresentar esse evangelho intolerante a partir dos nossos olhos, de que tem que ser assim, de que é só dessa forma, só é desse jeito, são só esses, que esses não merecem sequer ouvir o evangelho. Todos merecem e todos nós precisamos ser agentes de salvação, de evangelização na nossa cidade, para o bem da nossa cidade. Posso orar, pastor? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós te amamos, Senhor. Nós amamos a ti, nós amamos quem tu és. Nós amamos, Senhor, a tua misericórdia, nós amamos os teus atos de misericórdia para conosco, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada pelo privilégio, Senhor, de sermos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade. O Senhor nos convida a participar dos teus planos de redenção e salvação. E isso é um grande privilégio, ó Pai. Muito obrigada. Eu clamo por mim e pelos meus irmãos que nós tenhamos a certeza de qual é a nossa participação nesse processo, do nosso chamado específico, da nossa ação, daquilo que precisamos fazer com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas aptidões, com a nossa profissão, seja da forma que for, mas que não sejamos negligentes e nem omissos, Senhor. Em nome de Jesus, nos use e nos encoraje a cada dia mais para que tenhamos essa certeza e essa alegria de vivermos esse grande privilégio, principalmente enquanto primeira Igreja Batista de Madureira. Nosso bairro, um campo missionário tão gigante, tantas coisas nós temos a fazer, que a gente não perca mais tempo, Senhor, mas que a gente haja em Teu nome, ó Pai, que caia por terra a vaidade, a vergonha, os impedimentos, tudo aquilo que possa nos parar, e que nós possamos ir em direção a esse Teu plano de salvação para Madureira, Pai. Usa-nos, ó Deus, e eu clamo de forma muito especial que o Teu Santo Espírito continue agindo nesses adolescentes, nessas unidades do Degase, que o Senhor continue ali cuidando deles, gerando transformação, protegendo, Senhor, os agentes, cada funcionário dessas unidades, ó Pai, que o Senhor cuide, que o Senhor guarde e que o Senhor os use também na medida do possível. E, Senhor, que nós possamos atuar de forma preventiva também com os nossos jovens aqui desse bairro. Essa oração que eu faço, Senhor, grata a Ti, já pelas respostas dessa oração. Nós cremos que o Teu Santo Espírito nos incentivará e nos usará nesse processo, Senhor, e nós já Te agradecemos por isso. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém.